porque tais príncipes não podem fundar-se sobre aquilo que se encontra em tempos de paz, quando os cidadãos precisam do Estado. Pois quando a morte está distante, então todos correm, prometem, querem morrer pelo príncipe. Porém, nos tempos adversos, quando o Estado precisa dos cidadãos, então se encontram poucos. E ainda é mais perigosa essa experiência, porquanto não pode ser feita a não ser uma única vez. E por isso, um príncipe sábio deve pensar em um modo pelo qual os seus cidadãos, sempre e em qualquer circunstância do tempo, tenham necessidade do Estado e dele, e depois sempre lhe serão fiéis. O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, capítulo 9, do Principado Civil, página 47, editora Vozes de Bolso.
Por séculos, Maquiavel tem sido chamado de professor do mal. Mas o autor do Príncipe nunca exortou o mal pelo mal. O objetivo do líder é conquistar e preservar seu Estado. E, óbvio, seu trabalho. A política é uma arena onde a virtude às vezes leva à ruína do Estado, ao passo que fazer uso deliberado do que parecem ser maldades pode resultar em segurança e bem-estar. Os menos atentos esquecem que a política está em todos os lugares, não apenas nas grandes dimensões da sociedade. Encontramos política nas relações familiares, nas empresas, nas relações com amigos. Portanto, sempre estamos lidando com escolhas fáceis e difíceis. E a prudência consiste em saber reconhecer as qualidades das decisões difíceis que você enfrenta e ter a coragem de escolher as menos ruins como as mais boas. Maquiavel pode te ajudar.
Olá, tudo legal? Estamos chegando no capítulo 9. Chegamos no capítulo 9 do Principado Civil, do O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, na edição de Vozes de Bolso, com a presença do inestimável José Corrales.
Presente, Rony.
E do inefável Rodolfo Araújo.
Esse sou eu.
E este aqui que é o imprestável deste trio maravilhoso aí. Mas antes de nós falarmos do capítulo 9, que é um capítulo importante, tal como, enfim, todos os capítulos do livro, Corrales, assim, a leitura deste capítulo para você trouxe que imagem de Maquiavel, antes de entrarmos nas ideias desse capítulo?
Bom, esse capítulo aí me fez refletir um pouquinho que ele é o capítulo menos maquiavélico do Maquiavel. Porque a gente começa a ler e vê um Maquiavel republicano, um Maquiavel democrata.
Você acha que foi um ghostwriter ou Corrales?
Possivelmente, viu? E eu acho que foi um momento dele de bondade, possivelmente. Então, ele fala de principado civil e fala um pouquinho de democracia, né? E é muito interessante para quem tem o Maquiavel como aquele gênio do mal, aquele cara perverso.
E para você, Rodolfo?
Eu sigo a linha aí do relator, né? A gente até comentava aí nos bastidores, né, que eu acho que esse é um típico capítulo assopra, né? Depois do morde tem o assopra. Então no 8 ele abre a caixinha de maldade e no 9 ele dá uma, talvez uma contemporizada, né? Ou seja, contrabalanceando toda a parte de malvadeza e vileza do capítulo anterior, e aqui ele expõe uma outra face da parte republicana, mas não se iludam, porque o leitor mais atento vai perceber que talvez essa parte republicana, né, como o Corrales chamou, talvez seja um artifício para esconder maldades iguais ou talvez piores do que as anteriores, né? porque tudo, o regime, ele é muito bonito no papel, mas tudo depende de como ele é implementado nos principados e na vida, né?
Sem dúvida. Sabe, Rodolfo, interessante isso que você comenta, porque me faz sugerir um seguinte comentário. E talvez seja interessante fazer uma pausa antes de prosseguir na leitura, chamando a atenção de quem está nos acompanhando conosco, né, do leitor, do ouvinte, a seguinte ideia. É bastante difícil, né, isso é uma posição consagrada entre nós três. É bastante difícil entender Maquiavel, porque não é apenas um exercício de separar aquilo que ficou anacrônico, né, pelo contexto. Nós não vivemos mais em castelos com uma espada pendurada na cintura, né? Então é difícil entender Maquiavel porque há aquilo que é anacrônico, peculiar aos tempos em que o autor viveu, e há aquilo que foi escrito de um modo, não sei se figurado, não sei se é esse bem o termo, me corrijam os dois aí se eu estiver falando bobagem, mas que você precisa atualizar e contextualizar. E o exercício de separar um e outro, que é um exercício difícil, vocês concordam comigo?
Eu concordo, Rony. E ao mesmo tempo, quando eu estou lendo esse capítulo, eu estou tendo correlações com, por exemplo, a situação política atual. Apesar disso, de ser anacrônico no ponto de vista da espada ser mais poderosa do que a palavra naquela época, o poder absoluto, ele era absoluto realmente, mas quando a gente chega nesse capítulo, ele está falando um pouquinho de clamor popular. Ele fala de algumas coisas que se encaixam, por exemplo, na história recente do Brasil, a história de 40 anos do Brasil, né? Uhum. E eu acho que dá para fazer alguns paralelos, obviamente, extrapolando com um pouquinho de liberdade poética, porque realmente a situação, como se vivia, o modo de vida naquela época era um pouquinho diferente do que agora, né? Infelizmente, ninguém anda de espada na cintura.
Uhum. E você, Rodolfo?
Eu acho que, como toda obra que sobrevive ao teste do tempo, né, a gente tem algumas coisas que sobrevivem e outras que ficam no rastro da história, né? Agora, é diferente, é bem diferente, aliás, de você conseguir fazer analogias um tanto quanto diretas, né, sem precisar fazer toda aquela série de malabarismos que a pessoa faz quando vai atualizar, por exemplo, uma obra de Nostradamus, né?
Uhum.
Mas eu acho que o príncipe, você tem resistiu ao teste do tempo, né? Inclusive com muitas passagens que a gente o que eu acho bacana é que não é só você olhar para o passado e dizer, olha, isso aconteceu exatamente como ele imaginava, mas tem situações que, se você olhar para frente, você fala, olha, está tudo encaminhando para isso, né?
Uhum.
Então você consegue, num olhar bem tanto para trás quanto para frente, identificar os elementos e as condições, os ambientes e os contextos descritos pelo Maquiavel 500 anos atrás.
Sem dúvida. Bom, e começando com então a leitura, Corrales, acho que no primeiro parágrafo já tem um pedaço do primeiro parágrafo que chama a atenção, né? E que lá nos bastidores, como o Rodolfo fala, nós estamos conversando a respeito desse pedaço, que diz o seguinte, está lá na página 44, capítulo 9, na edição Vozes de Bolso, e ele diz assim: porque em cada cidade se encontram essas duas diferentes disposições, e nascem disso que o povo não deseja ser comandado nem oprimido pelos grandes, e os grandes desejam comandar e oprimir o povo. E desses dois apetites diversos nasce na cidade um desses três efeitos, o principado ou liberdade, ou licenciosidade. Corrales, vamos, me ajuda aqui. Vamos fechar o foco para dentro desse, vamos lá, microcosmo, né, que são as empresas. Como é que nós podemos trazer para dentro desse nosso território, né, por onde nós, enfim, acabamos navegando, caminhando, empresas, familiares, não familiares, como é que nós podemos capturar essa ideia, né, e segurar ela na mão enquanto procuramos entender muitas das coisas que acontecem nas empresas, sejam elas familiares ou sejam elas de acionistas que não têm relação familiar alguma?
Eu acho o seguinte, né? Se você pensar no âmbito das empresas, a palavra democracia para eleger determinado cargo, desde o presidente até o diretor, até o gerente, ela não existe. Não se elege democraticamente. A determinação é feita de outra forma, completamente indireta, baseada numa série de outros conceitos. Se você for pensar que a decisão de promover uma pessoa ou contratar uma pessoa para determinado cargo tem influência de um comitê de RH, um comitê conselheiro, até está bem, ainda até vai. Mas sob o ponto de vista democrático, como a gente fala aqui do principado civil, e seria num caso desse, você eleger por alguma forma, por reconhecimento, na verdade é raríssimo isso ocorrer. É raríssimo. Eu não lembro de caso algum que os funcionários decidiram colocar determinada pessoa naquela posição. A não ser que seja em casos, por exemplo, de universidade, né? Onde a eleição do reitor é feita de forma democrática, mas assim mesmo sob forte influência de alguém. Eu não consegui, na minha vida profissional, ver algum caso semelhante a esse. Você conhece algum, Rodolfo e Rony?
No máximo, representante da FIPA, né?
Boa. O da FIPA, esse funciona, cara.
Mas
muito boa.
Mas realmente não existe, não, né? Isso aí é o buraco mais embaixo, né? E será que isso quer dizer alguma coisa? Fica a dica aí para as constituições civis, ou Corrales? Ou Rony, aliás?
Olha, Rodolfo, aqui. Eu também não me lembro de ter visto, sequer em sociedade anônima. Né? Às vezes tem um acionista, né? Um conjunto de acionistas faz a sugestão quando, em ocasiões muito especiais e muito específicas, faz a sugestão ou elege um CEO, né? Que os represente enquanto grupo de acionistas. Mas é muito difícil que esta sugestão ou indicação vingue no conselho, a não ser que haja uma influência política muito grande. Se não, é difícil, é raro mesmo. O que faz com que nós pensemos assim? Como é engraçado, não? Antes de responder a tua pergunta, Rodolfo, deixa eu te devolver uma outra, como todo bom patrício. Como é engraçado, né, Rodolfo? Porque na dimensão, o que está mais próximo de nós são a vida nas empresas. Ponto. Concorda? Bem próximo de nós. Depois vem a vida em sociedade, como se você colocasse em níveis diferentes ou dimensões diferentes, organizadas talvez pela sua abrangência ou por alguma ordem de grandeza. Mas primeiro você dentro das empresas, depois você dentro das sociedades, cidades, bairros, enfim, etc. Como é engraçado, né, Rodolfo? Porque nessa dimensão mais próxima de nós, nós não vivemos numa democracia, mas numa dimensão maior, nós aspiramos uma democracia. E aqui, Maquiavel, talvez o foco dele aparente no capítulo 9 seja a vida em uma dimensão social mais abrangente. Mas nós vamos ver lá no final, não é bem assim. O que parece para você esse aparente? Essa aparente diferença ou paradoxo, Rodolfo?
Eu acho que existem estruturas e organizações que funcionam em determinados níveis, mas não funcionam em outros, né? Então, o que você precisa para para atingir o poder numa situação é uma coisa, em outra situação é outra. Então, assim, uma democracia plena e absoluta numa empresa, né, eu acho que existem algumas iniciativas nesse sentido, né? Recentemente a gente teve aí a holacracia vindo com tudo. Se é que dá para comparar isso, né? Eu acho que não é exatamente o caso. A holacracia está muito mais por uma anarquia do que por uma democracia. Mas eu acho que tudo tem a ver com a quantidade de pessoas que você precisa influenciar e com o grau de recursos e de com o que está em risco, né?
Uhum.
Então, assim, numa sociedade, a gente gosta de imaginar que, numa democracia, aliás, né, que as oportunidades são iguais, então qualquer um poderia aspirar e ter acesso, né, a cargos de liderança, de chefia, mas na verdade não é bem assim. Tá? E eu acho que o Maquiavel, ele sugere isso de uma forma muito elegante, né, e sutil. Então, quando ele diz que o governante, o príncipe, quando ele é... Ele não fala com essas palavras, né, mas ele é escolhido e apontado democraticamente pelo povo, ou então ele é colocado ali, ou ele é permitido estar ali pelos poderosos, né? Só que o Maquiavel deixa muito claro uma situação, um contexto, que é o seguinte: ele está sendo usado por ambos os lados, né? E ambos os lados eu defino como o povo e os poderosos, mas ele está sendo usado por ambos os interesses, né? Então eu acho que isso está numa das passagens que a gente vê mais lá para frente, que ele fala que um não quer ser explorado e o outro quer explorar, não é? Uhum. E no meio está esse governante. Então, eu acho que a grande diferença entre a empresa e a sociedade está nisso aí, né? Os tamanhos e a real condição da pessoa poder chegar lá ou não.
Muito bom, excelente leitura. Tentando responder a tua pergunta também, Rodolfo, nessa questão, né, você indaga se isto seria o suficiente para uma revisão, né, das constituições, seria isso? Deixa eu só me lembrar, me ajuda a lembrar da pergunta?
A pergunta é se esse paralelo teria... aliás, se essa diferença, né, porque não existe democracia de fato na empresa, né, e também não sei se seria o interesse, se seria o ideal e tal, e como é que isso se... como é que como é que se faz uma comparação entre isso e a sociedade, né, onde teoricamente existe essa democracia e essas possibilidades.
Olha, Rodolfo, todas as vezes que eu participei da indicação, seja como membro de conselho, seja como headhunter, da indicação de algum executivo para uma posição de liderança, muitas coisas são avaliadas nas primeiras linhas, né? Capacidade de entregas, os deliveries, os históricos dessas entregas, coerência entre, não exatamente aqui eu vou me referir à formação acadêmica, mas o conjunto da obra, assim, formação acadêmica, experiências profissionais anteriores, etc., se elas estão alinhadas ou permite que o sujeito se alinhe rapidamente ao contexto do novo ambiente para onde ele vai ser, enfim, levado enquanto líder, executivo. Enfim, tem uma série de questões que enfocam o sujeito, tá bom? Em primeiro lugar. Logo a seguir, e às vezes no meio dessas avaliações iniciais, perguntas são feitas a respeito da formação de pessoas, ou, quando não, da capacidade que o sujeito tem de caminhar bem em todos os níveis, né, de relacionamentos, assim, a condição dele do relacionamento social, né, o temperamento social, ou como queira, a capacidade dele de... promover e sustentar bons relacionamentos com pessoas de todos os níveis, tá bem? Em algum momento, esse tipo de avaliação vem à mesa. E acho que aqui Maquiavel, do jeito dele, fala, ainda que com esse enfoque republicano, não, Corrales, sobre isso, que você pode alcançar, sim, você vai necessariamente alcançar uma posição executiva de alta liderança dentro de uma empresa, através da decisão muito particular e muito autoritária, no caso, autoritária no sentido do exercício da autoridade, do poder concentrado na mão de poucos, né? Você vai alcançar uma posição executiva na alta gestão de uma empresa através da decisão de um pequeno grupo ou de uma ou duas pessoas, os acionistas principais, enfim, o dono da empresa. Mas em algum momento alguém vai fazer a pergunta: tá, e aí, como é que ele é com a equipe? E aí entra o que Maquiavel está recomendando, que haja uma ligação do sujeito com a sua equipe, uma ligação do sujeito com as pessoas que fazem parte de outras áreas, outros departamentos, em um ou dois níveis mais abaixo. Faz sentido isso, Corrales?
Então, Rony, eu acho o seguinte, em partes concordo com você. E com Maquiavel, ele deixa bastante claro, é bom você ter o suporte do seu povo, dos seus subordinados. Mas aqui se aplica aquela regra do xadrez que eu aprendi com um chefe meu. Não era nenhuma companhia, era uma companhia multinacional, era uma companhia familiar. Ele dizia o seguinte: olha, é bom ser bacana com seus subordinados, porque eles te ajudam a atingir seus objetivos. Se você não é bom com eles, eles te atrapalham, fica muito mais difícil. Quanto aos seus pares, os teus pares estão te jogando para baixo. Eles estão competindo com você. Então, existe aí deliberadamente um conflito, e esse conflito tende a diminuir a sua posição. Agora, quem faz você mudar de cargo, você ser oprimido ou ser promovido ou demitido, não importa, para determinada posição, são os teus superiores, os detentores do poder. Eles olham o tabuleiro de cima e movem a peça de acordo com os interesses dele. Portanto, se você tiver apoio dos seus subordinados para aumentar o teu prestígio, saber que através das suas relações com eles se atinge mais facilmente seus objetivos, bom, ótimo. Se não tiver e atingir o objetivo, ok, vai te prejudicar um pouquinho mais. O grande perigo são os seus pares, que eles estão competindo com você. Portanto, como é que você desenvolve essas relações? Você desenvolve as relações políticas com os seus superiores, que em última análise é quem vai movê-lo nesse tabuleiro. São quem vai movê-lo nesse tabuleiro, né?
Sem dúvida. Até é importante lembrar que não existe espaço para todo mundo, né? Na beira da praia, à beira da praia não existe espaço para todo mundo esticar a mantinha para deitar ali na areia, né, Rodolfo?
Esse preâmbulo que você fez aí sobre a chegada num conselho, né? Para ser um membro de conselho.
Uhum.
Na maioria das vezes, quando você chega lá de paraquedas, você não tem nem conhecimento, muito menos aceitação do restante da empresa, não é?
Sim, é verdade. É verdade.
Aliás, mas Rony, num caso desse, você nem é conhecido, o conselheiro não faz parte do dia a dia da empresa. Ele é uma figura etérea, muitas vezes, né? O conselho é alguma coisa que está mais ou menos com o bolinho, porque ninguém sabe o que está acontecendo, né? Agora, o conselho, ao contrário, sim, ele tem interesse por determinadas pessoas, ele vai atrás e ele vai conferir. Agora, de baixo para cima, que é essa grande discussão que nós temos aqui, é a que não existe. Raramente alguém conhece um conselheiro numa posição intermediária, ou até um CEO até conhece, por algum motivo, uma reunião que foi convidado. Mas o resto é uma coisa...
Sim, exatamente. O que me referi aqui, deixe-me só reformar um pouco da resposta. O que me referi aqui é o seguinte: que um conselho, quando toma uma decisão sobre levar um sujeito de um nível para outro, né, por exemplo, um gerente para uma posição de diretoria, né, enfim, quando um conselho toma uma decisão como essa, as avaliações elas iniciam focalizando o indivíduo, mas logo a seguir elas se ampliam, procurando saber quem é esse sujeito em relação aos funcionários. Mas aqui ainda, Corrales, você falou uma coisa muito esperta, que eu não queria deixar em branco, que foi o seguinte, que movimenta você para cima, as peças são movimentadas no tabuleiro por aqueles que detêm o poder, a autoridade, a capacidade decisória, enfim, de acordo com os interesses ou os resultados necessários. Então, assim, não existe lugar para todo mundo. Você pode ser um sujeito muito bacana, né? Muito legal, ter um bom histórico de resultados, enfim, né? Mas não existe lugar para todo mundo. E ainda assim, né, com toda essa capacidade que você tem de entregar resultados, etc, etc, ainda assim, você não sobe. Né? E pode não subir simplesmente porque na hora da escolha da peça ser movimentada no tabuleiro, a mão pegou outra peça, não pegou você. Simplesmente porque não há duas posições de presidência numa empresa, não há duas posições que seja de diretoria financeira dentro de uma empresa, né?
E aí a importância de fazer a política com a pessoa correta, né? Fazer a política. É. Né? Então, vamos ser objetivos, vamos ser Maquiavel nessa hora, né? Porque eu não sei de caso nenhum que a decisão foi tomada a partir do aconselhamento dos subordinados desse cara, solamente, exclusivamente. Eles fizeram uma pressão para elegê-lo como um determinado cara e tal. Isoladamente não há. Eu não conheço casos assim.
Nem eu. E você, Rodolfo?
Também não. Também não.
Então, assim, é um capítulo, como você comentou na abertura, né, Corrales? É um capítulo republicano, né? Dá uma amainada, uma aliviada nessa imagem áspera que vem se construindo do autor de Maquiavel até o capítulo 8. Mas assim, vamos devagar, né? Vamos devagar, não vamos, enfim, descartar tudo aquilo que ele tem dito até aqui, né? E substituir por algo do tipo paz e amor, né? ou coisa parecida, né? Vamos para a segunda parte, vamos fazer um intervalo, vamos ouvir um pedaço do capítulo 9, narrado pelo Rodolfo Araújo, e voltamos na segunda parte, tá bem? Até!
Não se pode, com honestidade, satisfazer os grandes sem injuriar o povo, mas bem se pode o contrário, porque o povo tem fins mais honestos do que os grandes, querendo estes oprimirem e aqueles não serem oprimidos.
Segunda parte do capítulo 9 do O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, na edição de Vozes de Bolso, com a inefável presença do Rodolfo Araújo.
Sou eu.
E inestimável presença do José Roberto Corrales. É de tão inestimável que a gente não ouve ele, né?
Eu estou aqui.
Bom.
É o insuspeito, Rony Chitone.
Tá muito bom. Muito bem. Corrales, nós ouvimos no intervalo o Rodolfo narrando para nós esse pedaço, né? Além disso, não se pode com honestidade satisfazer os grandes sem injuriar o povo. Mas bem se pode o contrário, porque o povo tem fins mais honestos que os grandes, querendo esses oprimirem e aqueles não serem oprimidos. Muito bem. O que mais nós podemos ouvir sobre esse pedaço, página 45?
Então, aqui se parte do princípio que existe uma simetria de propósito, né?
Uhum.
Ou seja, o dono do poder quer oprimir e o povo não quer ser oprimido, né? Agora, até que ponto isso é? Qual é o balanço disso? Por que que o dono do poder quer oprimir? Não necessariamente. A percepção do povo é de opressão, baseado no decisões ruins ou medidas que são contra seus interesses mais gerais, né?
Uhum.
Então, eu acho que tem que ser lido isso com bastante cuidado, porque não é dessa maneira, né? Não é tanto nenhum lado nem o outro, né? Nem são ao mar, nem são à terra. Não necessariamente a função do poderoso é oprimir. A função do poderoso é governar.
Sabe, Corrales, eu acho que se deu... Eu não tenho certeza se você percebeu a chave que você deu para a leitura do capítulo 9. E eu gosto muito dessa ideia de assimetria. Gosto bastante dessa ideia da assimetria e acho que ela faz sentido para muitas coisas, não apenas aqui focalizando a relação entre dois grupos, né? Pessoas que, assim, da alta gestão, que detêm autoridade, poder e comando, enfim, e aqueles funcionários de média gerência que não têm o mesmo nível de autoridade. Assimetria é um aspecto importante para observar as relações e a capacidade que o sujeito precisa desenvolver para passar de um grupo para outro. Faz sentido isso, Rodolfo?
Eu acho que faz, sim. Mas a leitura do Corrales é perfeita, né? Essa assimetria de objetivos, ela existe. E, de novo, uma coisa que a gente tem chamado atenção durante toda a nossa leitura e toda a nossa transmissão, todo o histórico desse podcast, é que, mais uma vez, não se trata de fazer um julgamento de valor do que está sendo discutido, né?
Uhum.
Porque a gente não está discutindo se está certo ou se está errado, se um deveria agir assim ou assado. A gente está dizendo aqui, o que a gente está avaliando é que a realidade é assim em pontos, o resto é mimimi.
Uhum.
Né? Mas o ponto central que eu vejo aqui é... Existe uma assimetria de objetivos também, principalmente porque existe uma assimetria cronológica. Tá? O que eu quero dizer com isso? O governado, ele está olhando os resultados de curto prazo. Tá? Então, ele está olhando para o que está acontecendo com ele agora. E o governante, na maioria das vezes, ele tem que tomar suas decisões e suas atitudes olhando para frente, né? Então, tem um artigo que eu acho muito interessante do Mintzberg, né? Do Henry Mintzberg, que é lá do Canadá.
Uhum.
E ele faz essas análises dentro de empresas, né? Eu acho que então tem um artigo dele que eu acho brilhante, que ele fala How Productivity is Killing American Enterprise.
Uhum.
E ele conta como a pressão e a exigência por resultados trimestrais,
uhum,
acaba comprometendo o futuro das empresas, né? Ou seja, como é que as decisões de hoje para mostrar o resultado do trimestre, ele compromete o futuro da empresa no sentido de investimentos, né? Então,
uhum,
ele faz um exagero, uma hipérbole que eu acho extremamente ilustrativa, que ele fala o seguinte: pô, então, se é assim, vamos fazer uma coisa, fecha a fábrica, manda todo mundo embora e vamos vender o estoque. A produtividade da empresa vai lá no alto, porque o lucro por funcionário vai tende ao infinito, né?
Uhum.
Agora, daqui a 2 meses, acabou o estoque, acabou a empresa, acabou o milho, acabou a pipoca, né?
Uhum.
Então, eu acho que é um pouco disso na política também, né? E quando você está fazendo a diferença entre o governado e o governador, entre o funcionário e o presidente, você pode dar 50% de aumento para todo mundo, sim. Você paga o primeiro mês, o segundo, no terceiro você fecha a porta. Então, às vezes, a pessoa que está numa posição de liderança, de governo, de autoridade, ela precisa fazer essas ponderações, né? E por isso existe uma assimetria cronológica, né? Uhum. E isso acaba sendo impopular, necessário, mas impopular. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que analisar, a gente tem que entender que cada um, não existe uma avaliação certa e uma avaliação errada. Existem avaliações sobre diferentes perspectivas.
Muito bom. Puta, excelente, Rodolfo. Depois dessa, nós vamos sacar a viola e vamos para casa, né, Corrales?
É, chega, né?
Muito bom. Sensacional.
Agora, só uma coisa, né? Complementando o que o Rodolfo está dizendo. Quer dizer, a aspiração do povo na empresa, que seria o pessoal que está fazendo as tarefas e tal, a aspiração dele é geralmente ter mais, obter o benefício imediato. Por outro lado, existe também a irresponsabilidade de quem está em cima. Uhum. Quando se fala de resultado do trimestre, etc., que o cara, o que, que ele vai fazer? Para ele atingir seu objetivo do trimestre, que isso não influencia em absolutamente a vida dos seus subordinados, ele enche o canal de distribuição com produto. Uhum. Ou seja, naquele mês ele atinge o objetivo de venda, né? Uhum. A contabilização é feita atemporalmente, né?
Uhum.
E ele atingiu o objetivo. Ele vai discutir de novo o que vai acontecer no próximo quarter. Uhum. Isso não influenciou absolutamente a vida de ninguém que está embaixo, não trouxe benefício e está trazendo malefício no longo prazo. Uhum. Isso dos dois lados, de novo, né?
Uhum. Não, sem dúvida, não precisa ser apenas no canal de distribuição. Você pega isso na boa parte dos esforços das equipes comerciais, das equipes de venda, que concentram, né, um esforço grande no encerramento ou próximo do encerramento. E esse efeito você vê de maneira repetida, né? Assim, se enche estoque, se enche prateleiras, né, as ações de trade marketing. E logo a seguir, na virada do período, no encerramento daquele ciclo, você vê
a demanda real quando ela manda.
Isso.
Tudo se perde, né?
Tudo se perde.
É uma responsabilidade enorme que se comete.
Muito
e
bom.
Não aparece, né?
Não aparece. Muito bom. Eu gostei muito da leitura que o Rodolfo fez, Corrales, sobre a simetria também cronológica, além da simetria essa que você falou, né? A simetria dos interesses. Ó, você que está nos ouvindo, vai lá no LinkedIn, deixa seu comentário no post que anuncia esse capítulo 9. Fala o que você está achando, se as coisas que nós estamos falando aqui fazem sentido para você ou estão fazendo sentido. Eu tenho recebido, Corrales e Rodolfo, mensagens no privado, no inbox, de pessoas que estão ouvindo, estão lendo, e tem gente que está dizendo assim: poxa, está fazendo tanto sentido para mim certas coisas a partir do podcast e a partir da leitura acompanhada de vocês. Então, você que está nos ouvindo, faça isso, deixa seus comentários.
Vamos fazer uma reclamação, né? Aqui. Que negócio de privado no inbox do Rony?
Pois
não
é.
Pode.
É porque só eu.
Aberto, no nosso canal,
é porque que eu anuncio, né? Você não anuncia, mas então, deixa lá no privado, inbox do José Roberto Corrales.
Não. Coloque no canal, fale no canal.
Não, mas não é que não tem onde falar. É que não tem onde falar, o Corrales. Tem que ser no perfil privado mesmo. Ou tem que ser no perfil particular do Corrales, do Rodolfo ou do meu.
Você está eleito representante.
Tá. Muito bem. Ó, vamos prosseguir. Vamos lá para o último parágrafo, página 47. Né? A leitura. Aliás, essa leitura abriu este capítulo e eu acho sensacional este fecho de capítulo. E eu quero ouvir vocês dois sobre as ideias que podem ser entendidas a partir desse pedaço, que diz assim: porque tais príncipes não podem fundar-se sobre aquilo que se encontra em tempos de paz, quando os cidadãos precisam do Estado. Pois quando a morte está distante, então todos correm, prometem, querem morrer pelo príncipe. Porém, nos tempos adversos, quando o Estado precisa dos cidadãos, então se encontram poucos. E ainda mais perigosa é essa experiência, porque por porquanto não pode ser feita a não ser uma única vez. E por isso um príncipe sábio deve pensar em um modo pelo qual os seus cidadãos, sempre e em qualquer circunstância do tempo, tenham necessidade do Estado e dele, e depois sempre lhe serão fiéis. Que chamada no cabresto, não, Rodolfo?
É, isso aí a gente vê um paralelo muito preciso na vida pessoal, né? Então é aquele cara que tá do teu lado o tempo inteiro falando, ó, qualquer coisa, tô ali, se precisar, você pode contar comigo. Aí na primeiro vento frio que aparece, você pede um socorro, o cara vira pro lado, né? Mas o contrário também é verdadeiro, né? O Sun Tzu também falava isso, sobre tratar bem as pessoas, tratar bem os soldados, e eles vão te seguir até a morte, né? Exageros à parte, mais um lado humano aí da história do Maquiavel, né? Mais uma colocação de razões emocionais para decisões racionais. Então, ele traz muito isso pro campo da política, né? Que isso também tem a sua validade, né? Mas acho que o Corrales é um cara que enxerga muito isso dentro das empresas, né? Ou seja, dentro dos relacionamentos, né? Ele sempre traz essas cores corporativas de relacionamento, não é, Corrales? Como é que você vê isso aí dentro da empresa?
Deixa eu antes só dar um colorido, uma apimentada na resposta, na pergunta sua, antes do Corrales responder. Corrales, responda a pergunta do Rodolfo e também responda: somos todos venais?
Caramba, puta sacanagem, tem uma pergunta? Eu não sou venal, cara, não sei, não posso falar, eu não sou. Mas, assim, para responder ao Rodolfo a questão de tropa e fidelidade, eu vou dar um exemplo que não, tá muito, não é muito corporativo, mas foi verdadeiro. Durante a Guerra das Malvinas, tinha um general argentino chamado Galtieri. E o Galtieri disse o seguinte: olha, se nós não vencermos essa guerra, eu vou me matar. O que aconteceu, todo mundo sabe, né? A Inglaterra desceu e resolveu toda a parada muito rapidamente, foi uma guerra bastante rápida. Quem que morreram? Os jovens argentinos, os soldados que deram liberdade à sua vida. Mas tem um general. General, o senhor não falou que ia se matar? Perdesse a guerra? Aí ele respondeu assim, ó: uma coisa é falar de morrer, outra é morrer de verdade. Então a maioria das pessoas fala de morrer, na hora de morrer sobra pra alguém, né? E eu tô falando de alta direção. Extrapole isso pra empresa, você começa a ver um monte de semelhanças na sua vida, não foi?
É, como por exemplo aqueles sacrifícios, quando o orçamento aperta, que o sujeito não abre mão, passagem executiva, enfim, dos 5 estrelas, não abre mão do ticket do restaurante R$70, o almoço, a refeição, enfim.
Não abre mão. Então, quer dizer...
Nossa, R$70, onde é isso, cara?
Qualquer buffet em São Paulo é R$70. Qualquer bom
não,
buffet em São Paulo é
R$70. Onde é que tem isso?
Bom, você precisa subir para o primeiro andar, então para o rooftop, né, o Rodolfo?
Mas olha, eu queria só pegar uma. Essa história do Corrales é interessante. Tem uma frase famosa, eu não me lembro exatamente quem é o autor. Mas diz o seguinte, que todo mundo fala em morrer pelo país e ninguém fala em matar pelo país, né? Então, é muito isso. E a gente vê também muito... Esse é muito um discurso, não é só do derrotado, não, mas é também um discurso dos vitoriosos, né? Quando você fala no que você vai fazer quando chegar lá e no que você efetivamente faz quando chega lá, né? E eu acho que está muito em linha com isso, né? Uma coisa é dizer que vai morrer, outra coisa é morrer de verdade, né? Porque realmente é uma aspiração, é uma promessa, vamos ser bem honestos aqui, um tanto quanto infantil, né? Porque...
É uma bravata, ninguém, né? É o tipo de uma bravata.
Ninguém diz assim, eu serei um mártir. O cara que fala fala que quer ser um mártir, normalmente não quer ser, né? Normalmente não quer ser. Porque o mártir, de verdade, ele surge, ele não, ele não promete, né? Ah, eu serei... Não, isso não existe. Esse cara dificilmente vai ser, né? Uhum. Mas é muito mais bravata do que desejo real.
Uhum. Eu queria voltar ao parágrafo, quero voltar ao parágrafo, melhor dizendo, provocando vocês dois novamente. Porque no final, no... na última frase, página 47, na última frase do capítulo 9, que nós estamos lendo na edição Vozes de Bolso, Maquiavel diz assim: e por isso um príncipe sábio deve pensar em um modo pelo qual os seus cidadãos, sempre e em qualquer circunstância do tempo, tenham necessidade do Estado e dele, e depois sempre lhe serão fiéis. Corrales.
Isso é uma técnica muito interessante, que se chama criar uma relação de dependência, né? Porque cria uma relação de dependência, de adoração e de submissão tão forte que você vai até a morte pelo cara, né? Como é que você consegue isso? Tem que ter muito talento, precisa ter muito virto, né? Não se consegue sem virto uma coisa dessa. Mas a relação de dependência, quando o Estado se transforma na figura de uma pessoa que é capaz de morrer por ela, eu acho que eu atingir isso é saber governar supremamente, né?
Eu quero ouvir agora um pouquinho mais o Rodolfo. O Rodolfo se interessa muito, Corrales, por liderança e todos os desdobramentos acerca do termo, enfim, como é que nós enxergamos isso. Ele também é bastante crítico, ele é um crítico feroz dessa liderança água com açúcar, né? Dessa liderança Nutella, enfim. E tendo em vista, Rodolfo, o tanto que você conhece sobre liderança, sobre líder, na relação líder-liderato, como é que essa... advertência ou recomendação de Maquiavel se encaixa dentro da nossa maneira moderna de entendermos liderança, também tendo em vista tantos títulos que existem por aí, né, nas livrarias, ensinando o sujeito a ser um tipo de liderança, ter um tipo de liderança que parece caminhar numa outra direção dessa recomendação de Maquiavel.
Essas recomendações e essas literaturas aí, literaturas e cursos e coaches, etc., que existem para formar líderes de playground, né? Certamente não passaram por Maquiavel, porque você vê coisas extremamente pueris e infantis, né? Acho que a grande maioria das obras sobre liderança tem, claro, que tem as séries, tem as bem feitas e tal, mas a maioria delas eu vejo um traço muito... E aí eu vou limitar a minha leitura a essa observação, mas eu vejo um traço muito romântico, né? No sentido de que de ser bonzinho, de ser legal, de ser bacana, de o mundo é benigno, né, e a vida e a Poliana e etc, etc. Então, né, eu vejo muito mais a literatura que existe sobre liderança, ela está muito mais para Pequeno Príncipe do que para Príncipe, né? Então, e tem um grande pessoal que embarca nisso, né? E aí chega na hora, na dura realidade, e toma na cabeça, e não sabe nem o que aconteceu, não sabe de onde veio. Uhum. E aí é que é o grande, eu acho que é o grande, a perda da inocência, mas é no momento em que às vezes não tem volta, tá? Porque a pessoa chega lá, toma uma porrada tão grande, fica tão desnorteada, né? E que aí é que vem o grande problema, porque começa a fazer o tal do julgamento de valor, né? E aí olha pro cara e fala: poxa, mas ele é o malvadão, ele é aquele malvadão que o Pequeno Príncipe me avisou que tinha, né? Que lá no País das Maravilhas é a bruxa malvadona. E que é assim, cara, não é o malvadão, mas ele tá fazendo o que tem que fazer. Né? Não é sempre que a coisa vai sair pela... vai seguir aquele script bonitinho, né? E sabe aquilo? Que a pessoa tem que esperar até o final, que no final tudo dá certo, e se não deu certo é porque não chegou no final ainda, né? E cara, o cemitério está cheio de gente esperando chegar no final ainda para dar certo, né?
Uhum.
Então eu acho que essa literatura sobre liderança, ela precisa pegar um pouquinho de... ela precisa tomar corpo e ficar mais calejada e mostrar, principalmente, deixar claro que existe, como a gente acabou de ver no capítulo 8, né? A caixa de ferramentas do gestor, ela tem que ter um compartimento da maldade, né? E não necessariamente da maldade em si, mas de impopularidade.
Impopularidade, né? Acho que é o termo certo, né?
Impopularidade. Então tem assim, olha, tem a medida correta e impopular, né? Tem a medida protelatória e popular, porque não vai resolver, o fantasma vai voltar a te assombrar, né? Ou seja, vamos guardar os esqueletos no armário ou vamos despedaçar esses esqueletos e a gente vai ter que roer os ossinhos do esqueleto durante um tempo. É uma escolha que o cara tem que tomar. E se você fica naquela de que você tem que ser o bonzinho e tal, aí, desculpa, você vai tomar a decisão errada.
É, sem dúvida. Esse último...
Mas eu sou muito sombrio quando eu falo sobre essas coisas, né?
Não, assim, eu não sei se sombrio ou raiz, né? Eu prefiro... Eu gosto...
Raiz.
Eu gosto mais do segundo termo, né? Acho que assim, quando você de fato vai pro mundo das coisas, enfim, feitas de pedra, né? O mundo concreto das coisas, não, Corrales? Você não pode se constranger diante das medidas, como o Rodolfo fala, diante da iniciativa de tomar medidas impopulares, mas que garantam um resultado. Aqui nós não estamos falando nada em do tipo fraudar, mentir. Né?
Ainda, né?
Não estamos falando nada desse lado, nesse viés negro das coisas, né? Nós estamos falando em tomar as medidas firmes, impopulares, quando necessárias, né? Para garantir a sobrevivência daqueles, para garantir a vivência daqueles que sobrevivem à passagem do tsunami, da tempestade, não, Corrales. Eu acho que essa.
Eu só queria dizer o seguinte: faz sentido, é isso mesmo, né? Só que é uma mistura dos dois:
impopular
e a popular.
Uhum.
A impopular, ela tem que ser aplicada à popular também. A mistura dos dois é que é ideal. Se você pensar em Maquiavel ou a gestão por medidas impopulares, cara, tem vida curta. Então tem que ter os dois.
Uhum,
né?
Uhum.
E esse líder que tem o pessoal do lado dele, até teoricamente a morte, é capaz de lutar até a morte, eu conheço exemplos que funcionam sim. Tive um chefe que até o fim o pessoal ficou com ele e estava firme com ele, e esse cara tomou as medidas duras do começo, e todo mundo sabia que era assim, mas ele também era um cara que estava do lado de todo mundo ali.
Eu acho que tem uma chave aí do que você está falando. Deixa eu reforçar o que você está falando, Corrales.
Fica forte só na medida impopular, é um perigo. As pessoas vão pensar que ó, o bom é ser impopular, não é não.
Deixa eu me reforçar uma coisa que você falou, eu queria ouvir um pouquinho mais. Acho que é a confiança, né? Ou seja, você olha para o líder, você olha para o diretor, enfim, e você confia nas coisas que ele faz, porque você enxerga que o resultado vai ser aquele esperado e ele é, de uma certa maneira, previsível nas suas atitudes. E isso traz uma confiança, ou seja, preserva uma confiança ou forma uma relação de confiança do sujeito subordinado na equipe dele em relação às medidas que ele precisa tomar quando necessárias, impopulares ou não. E é mais ou menos nisso, nessa direção, Corrales?
Não, é isso mesmo. Estou exemplarmente.
Eu queria só, só fazer um complemento, né? Porque isso aí lembra muito a história do general argentino que o Corrale citou, que é o seguinte: vamos até a morte, né? Ok, a morte de quem?
É, sua morte. Até a última gota do teu sangue, né?
A morte do soldado, a minha não.
Tem uma passagem na história americana, né, do general Custer, que perde uma batalha importante quando ele precisou enfrentar os índios, e um dos assessores, o assessor mais próximo a ele na época, era um índio, exatamente para servir como tradutor e intérprete, enfim, entre o exército americano na época, que queria, enfim, tomar posse num território, fazer avançar o território para os colonizadores, e os índios. E aí, nessa batalha, quando o general Custer se dá conta que, enfim, ferrou geral, ele vira para o sujeito e diz assim: acho que nós vamos nos dar muito mal. E aí o índio vira para ele e pergunta: nós quem, cara pálido? Nós quem, cara pálido?
Mas era um cara pálido mesmo, né?
Pois é, mas muito bom. Você que está nos ouvindo, né, tem a sua edição, que é a Vozes de Bolso, do Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Rodolfo, faz um disclaimer para nós. Por que que nós estamos insistindo de novo, né? Por que que nós estamos insistindo tanto nesse capítulo? Faz um disclaimer e faz um encerramento para nós desse nosso episódio do capítulo 9.
O disclaimer sobre a compra do
Bonner? Isso.
Eu vou
isso
ter que fazer isso toda vez?
Ah,
porque
pronto.
Eu acho que o cara que assiste a gente e se quer passar pela cabeça dele que a gente está ganhando dinheiro por indicar um livro, eu acho que ele
está no perfil, tá no perfil errado, né?
Exato, ele precisa assistir mais o Felipe Neto e menos a gente, né?
Tem gente que está sempre chegando, tem gente que entrou no café,
claro.
Não sabe. Então,
o ponto aqui é o seguinte, a gente indica... A gente indica a edição Vozes de Bolso porque para todo mundo ler a mesma, né? Porque imagina você está no colégio e vai lá ler com a sua professora e você tem uma edição de 5 anos atrás, ela fala para você ler a página, vai cair na prova da página 15 a 30, só que na sua edição é da 18 a 27, e aí você vai mal na prova, né? Então, é só por isso que a gente fala para todo mundo acompanhar pela edição Vozes de Bolso, que custa R$ 9,90, R$ 5,90 na promoção, então meio pastel de feira, né? Se alguém acha que a gente vai ficar mais rico por causa disso, porque não conhece as nossas residências nababescas. Mas a gente finaliza aqui o capítulo 9 do Maquiavel, em que a gente tem contato com, como o Corrales muito bem definiu aí, o lado republicano do Maquiavel, mas não se iludam, porque não necessariamente o lado republicano tem a ver com a bondade, assim como o lado maquiavélico também não tem a ver com a maldade, né? Então, a gente precisa saber interpretar o Maquiavel à luz do contexto em que ele está inserido, né? Porque sempre existe, você sempre consegue identificar intenções. Eu acho que o que importa aqui, a grande chave para ler isso, primeiro são as intenções, né? Você pode enxergar intenções ruins em boas ações, assim como pode enxergar intenções boas em ações más. E, além do mais, também não faz sentido a gente identificar, rotular as ações como más, mas talvez populares e impopulares seja mais adequado, né? Como também tudo depende do horizonte temporal a que a gente está se referindo, né? A gente já acabou de ver aí que, dependendo do se você quer o bem a curto prazo, você pode comprometer o longo prazo, né? Isso na empresa, na sociedade, enfim, em várias isso em vários ambientes, em vários contextos da nossa vida. Mas esse foi o capítulo 9, é um prazer estar aqui com você. Eu falei aqui agora de Todo Mundo Tem a Mesma Edição na Escolinha. Olha que coisa interessante, né? A gente está aqui pegando um monte de velho barbado e fazendo leitura acompanhada, que nem fazia na Escolinha da Tia Maricota, né? E todo mundo aí acompanhando, olha que bonito.
Eu duvido que alguém que esteja nos ouvindo tenha tido professores tão foda quanto Corrales, Rodolfo, eu ainda tento, né, acompanhar vocês dois, mas você que está nos ouvindo, mas você que está nos ouvindo...
O velho é por tua conta, tá?
Muito bom. Muito bom. Então é isso aí. Obrigado pela companhia. Vamos para o capítulo 10. Até a próxima.
Falou, gente. Um abraço.